bola agora para o jogador do Dedo, dominando pela metade do campo, levantando para o Bebo Soto, colocou no peito do gramado, vem Hamilton, melhorou, roubando, levou a batendo na ponta para Ivani, momentos finais da jogada, Ivani, passou, atenção, vai marcar o gol, chutou, Tiquinho, meteu!
Trazendo para vocês um bate-papo descontraído sobre as principais novidades da maior paixão esportiva do povo cearense, o nosso querido Ceará Sporting Clube. Eu sou o Del Veras.
Eu sou Emanuel Ascioli.
E este é o podcast do Vozão.
www.forobrega.com.br.
Forró Brega.
Mais uma vez agora de volta aqui com o nosso programa do podcast do Vozão.
Olha aí.
direto aqui de São Luís do Maranhão. Hoje é dia 20 de agosto de 2012. Dessa vez, né, Manuel? A gente está fazendo um programa muito mais descontraído, divertido e animado. Porque, afinal de contas, depois desse hiato aí de 15 dias, né? Até o nosso quarto podcast.
Desse hiato ou desse hiato?
Desse hiato.
Olha aí.
A gente voltou aqui com uma expressiva margem de vitórias aí, de 3 vitórias consecutivas do nosso Vozão. Deu um ânimo todo especial para que a gente continuasse esse nosso projeto aqui de podcast. Manuel, antes de mais nada, eu gostaria de iniciar dizendo da minha felicidade, satisfação de estar fazendo esse quarto podcast aqui contigo, já pai pela segunda vez.
Parabéns, né?
Obrigado, muito obrigado. Esse também foi um dos motivos para a gente não ter feito o programa na semana passada. Felipe Beckman Veras, mais novo alvinegro no mundo. Um dos, né? Deve ter nascido mais um bocado aí, porque o Felipe nasceu agora no dia 7 de agosto. Às pressas, a bolsa da Érica rompeu aqui em plena madrugada. A gente saiu correndo para o hospital, mas graças a Deus está tudo bem com a mamãe. Um beijo para a mamãe Érica, minha esposa. E para o Felipe também. Felipe nasceu aí com 3... Ah, digo melhor. Isso mesmo, 3 quilos? Não. Quanto?
Rapaz, 3. O pai é você.
Exatamente, 3 quilos e 50 gramas, né? Com, agora eu esqueci, 47 centímetros, e, mais importante, com muita saúde aí para o mundo, e é mais esse alvinegro aí no mundo. Espero que ele goste de futebol tanto quanto a gente, para poder um dia virar atacante, meio atacante, camisa 10 do Ceará. Então, eu quero dedicar esse nosso podcast aí ao meu filho, né, que veio se juntar meu outro tesouro, que é a minha filha Cecília, que já tem 2 anos e meio, E é isso, vamos parar a produção por aí, porque realmente o custo é alto.
Mas, Léo, em nome da massa alvinegra, eu venho aqui diante da sua presença e da presença dos nossos ouvintes para lhe parabenizar.
Valeu, mano.
Pela paternidade.
Vou falar nisso, quando é que você vai começar a sua produção?
Rapaz, eu tô um pouco atrasado. Eu já combinei, né, com a minha esposa que vai ser depois da Copa.
Não sabe qual Copa.
Não sei qual Copa, mas eu não tô afim de levar o menino para ficar balançando lá no estádio. Então, depois da Copa do Mundo, certamente a gente vai começar a nossa produção e vai fazer uma dobradinha aí, Felipe. E...
Já tem nome?
Não, ainda não, mas vai ser o Felipe e o Sem Nome, vou fazer uma dobradinha.
E o Júnior.
Vai ser uma dupla de atacantes matadores lá no Alvinegro. Del, mais uma vez, parabéns para você. Você sabe que eu tenho um carinho especial pela sua família.
Obrigado, amor.
Vocês são um exemplo de harmonia para mim e para minha esposa, e eu espero um dia alcançar aí o patamar de felicidade que vocês alcançaram aí com a vinda da Cecília e agora a vinda do Felipe. Parabéns para vocês.
Valeu, Manoel. Muito obrigado de coração mesmo. E você vai ver, dia que vocês tiverem, tu e a Renata tiverem o primeiro neném, vocês vão ver que não tem emoção igual no mundo.
É tipo um gol do Tetra, mais ou menos?
Rapaz, quase igual a isso, né? Assim, um gol do Ceará numa final de campeonato aos 47 do segundo tempo, é mais ou menos por aí a emoção que você sente.
Então, se não, for por aí...
Não, mas verdadeiramente é uma coisa única, não dá nem para a gente colocar em palavras qual é essa emoção. Você vai ter a oportunidade aí no futuro próximo, se Deus quiser, de sentir essa emoção. Então é isso, Felipe, que Deus te ilumine, meu filho, e abençoe aí, né, nesse início de estadia no planeta Terra.
Tá, você bom? Pode até dizer aqui, meu filho, Deus que lhe proteja, aonde quer que esteja, eu oro por você.
Quem é mesmo que cantava essa música?
Não sei, acho que é Paulo Sérgio.
Paulo Sérgio, inclusive.
Paulo Sérgio.
Que, se eu não me engano, faleceu precocemente, né?
Isso, é verdade.
Um acidente, cara, um cara que na década de 70, eu acho, fazia sucesso.
Paulo Sérgio também é o nome do atacante.
Vários atacantes tiveram esse nome. Fala aí, futebol agora, né, mano? A gente tá muito feliz aí depois dessas 2 semanas.
Eufóricos.
Gente... Ah, demais. A gente ficou esse tempo aí. Olha aí.
Já.
O champanhe tá aberto. Mas então, a gente passou essas 2 semanas aí, tu também teve esse congresso agora lá em Fortaleza, né?
Pois é.
Teve lá em Fortaleza, o quê? 6 dias, Amanda?
Por aí, 6 dias de muita alegria, de voltando
muita
a minha
chance.
Que é isso, rapaz. Eu fui me capacitar lá no congresso.
Tá bom.
E aproveitei para acompanhar para e passa ali o nosso alvinegro.
Porra,
eu acho que eu dei sorte, viu? A torcida alvinegra tava sem a minha presença, o Ceará tava meio sem entender. Quando eu só fui chegar, as coisas se acertaram, deu.
Apesar do Ceará não ter jogado em casa esses dias.
Não, mas
o
que interessa é a minha presença próxima ao clube, entendeu? Aí eu acho que isso aí influenciou bastante. Já recebi algumas alguns agradecimentos, e-mails pedindo para que volte, Emanuel. Quem sabe aí, um dia, mas de...
Fortaleza é pertinho, a gente sempre está indo em Fortaleza, né?
É, verdade. E... De 15 a 15 dias, mais ou menos, eu estou por lá. Então é uma vitória a cada 15 dias, viu, para o Ceará, pode ficar certo.
Mas se for nessa aí, a gente chega no título. Uma vitória a cada 15 dias é o quê? Uma vitória a cada duas rodadas, né? Então
tá bom.
Pois é, mano, então a gente teve nesse ínterim aí, nesse intervalo, 3 jogos. O Ceará enfrentou o Barueri lá no PV, a gente conseguiu ganhar de 2-0. Depois enfrentamos aí tivemos 2 jogos fora de casa contra o CRB lá em Maceió, e agora no último sábado, né?
Contra o Bragantino
em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abichedi, um dos ex-presidentes ladrões lá da CBF. E a gente conseguiu, cara, fazer essa trinca aí, 3 vitórias espetaculares. Não digo pelo futebol apresentado, Emanuel, mas assim, pelos resultados, é claro. Então parece que realmente a gente tinha uma laranja podre lá dentro do cesto de laranja lá do Ceará, que era aquele Rogerinho, tanto reclamava do futebol individualista dele, né? E, como sempre, eu tinha razão.
E você tem sempre razão e muito humilde, né?
E o PC Guzmão realmente diz que, pelo que deu para entender nas entrelinhas, né? Disse que, olha, não queria mais contar com ele, a diretoria achou por bem dispensar o cara, e muita gente até criticou porque ele saiu de graça, né? Um jogador caro e tal, e tudo. Tinha mercado em outros clubes aí, a gente não teve nenhuma compensação pela saída dele, mas está a prova aí de que foi muito melhor, mesmo sem ter recebido nada em troca, a gente ter se livrado daquela.
Rapaz,
daquela
um jogador vindo da Estrela, né? É complicado, hein? Eu posso fazer aqui, elencar aqui uma leva de jogadores que vieram lá do outro lado, que não surtiram efeito aqui nos com a camisa alvinegra, mas enfim.
É, tem alguns jogadores até que a gente se deu bem, o caso do Osmar, né, de ótima lembrança.
É, mas foi isso, é uma exceção. É, o Sandro passou pro Ceará, não jogou PN, o Rogerinho.
Esse Rogerinho, o problema dele
foi Clodoaldo, foram tantos jogadores que eu acho que não, pode, sei lá, acho que fizeram muito mais em outros gramados, que chegou no Ceará, não corresponderam. Mas é isso.
Eu acho que o Clodoaldo, que tu falou aí, até foi bom, porque a gente
conseguiu aquele título, né?
Por conta dele, né? Desestruturou lá, esses caras tão preocupados em não deixar o Ceará jogar com o Clodoaldo, jogar com a camisa do Ceará, que a gente acabou ganhando o título ali em cima deles, porque ele estava na A, a gente estava em uma crise, sem dinheiro e tudo, e acabou ganhando o campeonato. Mas enfim, esse Rogerinho aí, graças a Deus que o Ceará conseguiu se livrar dele. Ele realmente era uma má influência dentro do grupo, a prova é essa, que a gente está aí, o time com muito mais pegado, com muito mais vontade dentro de campo, né?
E apesar de dizer que não, mas continua sendo um baladeiro, pelo visto, né? Baladeiro.
É, exatamente, ele tinha até dito aí, né? Depois que casou, tinha mudado de vida, perspectivas eram outras e tal. Mas uma vez baladeiro, sempre cachaceiro.
Né? Olha aí.
E é isso. Mas, Emanuel, vamos tentar comentar aqui esses 3 jogos aí que tiveram. O primeiro, você estava lá em Fortaleza já nesse jogo do Barueri?
Não, ainda não. Não tinha chegado, mas acompanhei.
Tu estava viajando esse dia, né? A gente até se falou e tal, tu não pôde ver esse jogo aqui. E pelo visto também não assisti canto nenhum, né?
Não, assisti. Na verdade, eu assisti o segundo tempo dessa partida.
Foi
o segundo tempo.
Qual foi a tua impressão dessa peleja?
Rapaz, eu posso te dizer, sem sombra de dúvidas, que o Ceará, ele fez um primeiro tempo, pelo que eu soube, até razoável.
Tu não tinha dito que tinha assistido o segundo tempo, como é que tu tá comentando sobre o primeiro?
Eu falei que, como eu ouvi dizer, entendeu? Sim. Mas assim, a impressão que eu tive é que o Ceará poderia ter feito mais, aquela história esbarrou em alguns pequenos erros e falta de organização no meu campo, assim, o time, o Barueri é um time fraco, não é à toa que ele é, se não me engano, ainda é o Lanterna?
Rapaz, a gente pode checar aqui, eu acho que não, eu acho que o Lanterna agora empatou, porque o Barueri andou ganhando.
Pronto, ganhou, empatou com o Avaí fora de casa, né? Mas enfim, o Barueri é um time fraco, é um fortíssimo candidato ao rebaixamento, e o Ceará venceu, é o que interessa, ainda mais na situação que ele vinha, mas assim, a gente via naquele jogo, pelo menos naquele jogo, ainda muita limitação. O Ceará ganhou ali mais no peito e na raça mesmo, incentivado por aqueles protestos da torcida e pela saída do Rogerinho. Acho que o grupo, de alguma forma, se fechou ali naquela vitória. E isso
quis demonstrar que agora ia, né, ia batalhar,
pra frente. Então, assim, foi importante essa partida, não pelo desempenho do grupo taticamente, mas mais pela vontade. Mais pela vontade, pela vitória em si, pelos três pontos. Eu acho que isso aí deu uma moral para o Ceará sair do estado e buscar as outras duas vitórias fora de casa. Eu acho que a importância desse jogo foi essa. Os três pontos, acima de tudo, e depois a questão emocional do grupo, que saiu com muito mais vigor em busca dos resultados fora de casa.
É verdade, não custa nada lembrar em relação a esse jogo do Barueri, eu assisti o jogo inteiro.
Todo, olha aí, rapaz, você é um assistidor.
e o seguinte, a gente naquele momento estava enfrentando Lanterna, o Barueri continua na Lanterna.
Continua na Lanterna,
né, ele tem 10 pontos, está dividindo ali a Lanterna com o Ipatinga, né, aí a diferença é alguns outros critérios aí que fazem com que o Ipatinga seja o 19º e o Barueri o último colocado do campeonato. E naquela oportunidade o Barueri também era o Lanterna, ele chegou para jogar com o Ceará lá, o treinador é aquela porcaria do Estevão Soares.
Não, ali cara, eu não entendo como é que a pessoa ainda vive do futebol daquele jeito, quero que ele seja feliz, afinal ele tem a família dele para sustentar, mas meu irmão...
Ele teve sucesso na carreira foi justamente lá no Barueri, uma Série A que o
ele teve uma passagem pelo Palmeiras também, né?
É verdade. Mas... Enfim, ele é um treinador muito fraco, teve aqui perto da gente, o treinador do Ceará, a gente pode
ele
dizer...
Ele nos fez raiva duas vezes, exatamente, na verdade. Né?
Assim, não dá um plano tático à equipe, e o fato é que ele é o treinador do Barueri, não é à toa que o time está lá embaixo. E eu lembro, Manuel, que a gente naquela partida lá tinha tudo para fazer realmente uma partida e, por exemplo, aumentar muito o saldo de gols, porque a gente estava jogando com essa vontade toda, querendo demonstrar alguma coisa, depois de uns protestos que foram feitos lá na sede e tal, a torcida organizada invadiu lá, aquela coisa toda. E na partida em si, eles tiveram um jogador expulso logo no início do jogo. Né? Foi ali por volta dos 25 minutos, houve um lance ali, uma dividida, o cara entrou com o pé na cabeça do zagueiro do Ceará, o Thiago. E graças a Deus o lateral é maranhense, né, no trio maranhense, né, a gente não teve participação nenhuma nisso, né, Manoel?
Claro que não.
Não teve contato com esse ato antes da partida, mas o fato é que ele foi lá, a torcida lá e tal, fez aquela coisa, porque o cara saiu com a marca e acabou expulsando o atacante do Barueri, e a gente passou o resto do jogo inteiro com um a mais. E perdeu uma oportunidade muito grande de fazer saldo, né? Porque o Barueri, além de ser um time fraco, estava na última colocação, estava com um a menos, o time estava entregue o jogo. Até que a gente conseguiu criar alguma coisa, que eu lembro que o Itamar perdeu assim, uns gols.
Não, o Itamar perdeu gol, pelo menos no segundo tempo que eu assisti.
Foi nesse
perdeu
tempo que a gente
perdeu gol. O gol do Ceará foi um gol, foi válido, mas teve até protesto de impedimento do Mota, né, aquele gol do...
Ah, exatamente, a televisão mostrou depois e realmente ele parece que ele estava
à frente da linha da bola,
um pouco à frente da linha da bola.
Enfim, isso aí, mas já estava vencendo de 1-0 os três pontos ali, certamente o Barueri jamais iria conseguir reverter aquele quadro ali, mas assim,
futebol a gente não pode dizer jamais, mas era complicado eles quererem alguma coisa na partida com um a menos, né?
Com um a menos e pela qualidade do Barueri, não é que você vê onde é que ele está figurando aí na tábua de classificação, né, Deus?
Enfim, a gente conseguiu os três pontos, foi bom para respirar naquele momento, a torcida não ficou satisfeita porque o rendimento do time não foi lá essas coisas, e aí vieram essas duas partidas fora de casa.
Fale-me sobre CRB e Ceará.
Tu não assististe?
Assisti.
Olha, é o seguinte, inclusive eu gravo, quando eu tenho oportunidade, eu gravo esses jogos aí no PFC, até para ver depois, porque na hora a gente fica ali torcendo, não analisa direito. É bom assistir depois, porque você vai, né, vai vendo aí qual é a performance de cada jogador, do time, como um todo. O seguinte, eu vi naquele jogo ali, em primeiro lugar, o Ceará se dá muito bem quando joga em campo daquele estilo ali, um campo que a torcida fica afastada dos jogadores, tipo o Castelão, né, o Rei Pelé.
Mangueirão.
Exatamente, o Rei Pelé é um estádio que a torcida fica distante dos jogadores.
Um bom gramado, né? Um gramado amplo, maior.
Exatamente, dimensões, é muito parecido com o Castelão, né? E a gente sempre se dá bem nesse tipo de campo aí. Então, por conta disso, eu já estava com esperança antes daquele jogo começar de que a gente fizesse uma fezinha. Não deu outra, né? O PC armou bem, eu acredito, a equipe, porque ele colocou o Ceará para marcar adiantado no início do jogo e funcionou. A gente dominou os 10 primeiros minutos ali. Teve o gol do Itamar, o primeiro gol dele. E ele deu uma cabeçada na trave também, né?
Isso.
Aí, a partir dos 10, o CRB deu uma melhorada aqui.
Curiosamente, esse jogo eu só assisti o primeiro tempo.
Foi. Rapaz, tu é assim, né? Tu assiste
eu só assisto um pedaço o tempo, de... Eu só assisto os tempos em que o Ceará consegue os tentos, entendeu?
Isso aí é o quê? Uma superstição? É, uma superstição, porque
é fato. É fato.
Porque é um cara ocupado mesmo,
tem outras coisas na agenda pra fazer. Quando eu tô antenado com o Ceará tá bem. Quando eu me desligo um pouquinho, esses são os momentos de vacilo.
Eu faço o seguinte, passa a assistir todos os jogos por inteiro.
Rapaz, é porque infelizmente, ao contrário de você, eu tenho muitos compromissos e muitas vezes eu não consigo assistir nem o jogo ao vivo, muito mais o VT depois.
É. Mas voltando aqui ao que interessa, depois dos 10 minutos eu vi que o CRB melhorou um pouco. Né, o Fernando Henrique ainda não voltou a ser o Fernando Henrique da temporada passada, ele está falhando demais.
Tá.
Naquele jogo lá do CRB, a gente ganhando o jogo ali meio que controlado, de repente, no momento que você estava 2, acho que não, ainda estava 1-0 só. Não, já estava 2. É, ele deu uma saída lá totalmente fora de tempo, o zagueiro protegeu a bola, ele foi sair para dar um chutão, chutou nas costas do zagueiro, quase faz um gol, assim, uma lambança homérica. Né?
Quem foi?
FH, Fernando Henrique. E no jogo já do Bragantino que a gente fala, já também ele teve uma falha muito grande, eu acho, na hora do gol. Depois até jogou bem, fez as defesas importantes e tudo. Mas assim,
ele ainda está inseguro, eu acredito.
É, exatamente.
Ele está
tá na fase
mas, que Deus, a gente ele queria... tá, ele é, no meu modo de ver, o reflexo do Ceará. Ele é um time, é um cara que tá é vacilante na partida. Mas ele, você vê um crescimento. Eu tô
no
vendo
campeonato,
assim,
né,
Vassilica? É, eu acho que tanto o Fernando Henrique como o Ceará, se prosseguir dessa forma, eles vão chegar bem no final do campeonato.
É, chegar em quarto já tá bom pra gente. Enfim, aí o CRB, depois de 1-0, conseguiu equilibrar um pouco, o Ceará ficou mais recuado, mas bem, marcando bem, né? É, esse Bruninho, eu quero até depois que tu fala qual a tua impressão desse jogador. Pra mim, cara, ele não tem nada demais, não é um jogador estrela, não é um jogador que enche os olhos de ninguém, faça jogadas individuais maravilhosas, e, entendeu?
Uhum.
E enche os olhos assim do torcedor. Mas é um cara que tá cumprindo uma função tática excelente, eu não sei se tu concorda. Depois que ele começou a jogar de titular, o Ceará tá mais compacto no meio campo, a gente não sofre tanto perigo assim iminente de gol como vinha sofrendo nos outros jogos. Principalmente
ele, fora de casa. Ele, né? Ele não é um jogador assim de passes milimétricos e de que deixar o cara na cara do gol. Pelo menos assim, são poucos as jogadas que ele faz nesse sentido. Mas eu acho que ele erra menos passes. Eu acho que isso é importante. Evita a formação de contra-ataque pro lado de lá, entendeu? Então assim, ele tá. É como você diz, ele é limitado. Você vê que ele não é um jogador de encher os olhos, mas.
Pois é, tá cumprindo uma função tática excelente. Ele, presta atenção, que ele tá em todo lado do campo, ele cobra a subida de um lateral, ele cobra a subida do outro, sabe? Ele dá o gás ali mesmo, quando precisa voltar para marcar, para compor, ele volta. É, a diferença é que o Rogerinho era chinelinho, só queria a bola no pé, queria jogar do meio para frente, o negócio dele era fazer jogada de efeito e tal, e o time levando sufoco lá atrás sem ele ajudar. Como a gente até já falou em outros episódios do nosso podcast, né, Manuel? Hoje em dia o futebol é conjunto, é o coletivo que se sobressai mesmo, não adianta. É difícil, é muito raro você ter um jogador como esse Neymar aí do Santos, ou aquele Lucas do São Paulo, que é um jogador que decide um jogo num lampejo. Você não vê jogadores assim toda hora. Então, o que é melhor? Você preparar uma equipe para ser equipe, e não viver de uma jogada individual a cada dois jogos de um do craque do time.
É. Né? É verdade.
Então, cara, eu acho que...
jogador assim, que também eu entendo que tem essa visão de grupo, que eu vou aproveitar fazer elogio. Eu posso fazer elogiar dois jogadores do Alvinegro?
Fica à vontade.
Um deles é o Mota, que eu acho que ele tá jogando...
Ah, o Mota tá jogando demais.
Jogando muito, jogando pro time mesmo.
Tá jogando pro time que ele torce, né?
Exatamente.
O Mota é exatamente o que a gente seria se a gente jogasse no Ceará.
É verdade.
Morria pelo time.
Ele, eu acho que ele tá fazendo isso. Ele tá buscando, tá correndo, tá tocando. Sempre foi um jogador brigador.
Qualidade, né, cara?
Sempre foi um jogador brigador. Não, assim,
rapaz, a bola chega no pé dele, você vê qualidade, o cara tem uma experiência. Esse período que o Mota passou aí lá na Arábia, não, Arábia não.
Coreia.
Na Coreia, lá na Ásia, ele cresceu muito o futebol dele, eu acho, sabe? Porque ele saiu do Ceará, jogava muito verde, foi pro Cruzeiro, já foi melhor. Mas ali, o Cruzeiro era um time massa, né? Ele era só ali mais que o complemento, ele não era titular,
entrava de vez em quando, né?
Pois é. Fez muito gol, mas não era titular. Mas depois que esse cara foi pra Coreia, bicho, o cara voltou com um senso ali de toque, de bola.
De espaço.
Ele, rapaz, agora essas tabelinhas dele, ele passa, deixa a bola passar e cai, busca na frente. Tá se dando muito bem com o Itamar.
Itamar, né? Tá muito bem.
As tabelinhas, virada de jogo, enfim, o Mota tá jogando o fim da bola.
O outro jogador que vem me surpreendendo positivamente, não muito na parte defensiva, mas na parte ofensiva, é o Márcio Careca.
Pois é, os dois laterais que estão jogando aí estão bem melhores do que os que vinham jogando.
O Mascareca, ele fez em dois jogos cruzamento para dois gols.
É verdade.
Ele cruzou para o cabeceio do Itamar no jogo contra o CRB e fez o cruzamento do gol do Luizão contra o Bragantino. Isso...
Sabe que eu não tinha notado para isso, mas não vou... pertinente, viu, sua observação aí.
É, você achou mesmo? Então isso aí, Del, não é nada não, mas são duas vitórias.
Rapaz, eu acrescentaria essa tua observação o que a gente vem falando do Bruninho. O Bruninho, nesses mesmos gols aí que tu tá falando, ele começou as jogadas.
Eu não me atentei para isso, hein?
Pois é, porque eu voltei um pouquinho a jogada, sabe?
Eu Rapaz, parei... eu, e agora eu vou elogiar outra coisa. O lateral batido pelo jogador, Diego, lá...
Não, mas falando sério, no gol lá do CRB, que é o jogo que a gente está comentando aqui, você pode ver, o Bruninho, ele rouba a bola do defensor.
Seria rouba, não?
Rouba.
Pode ser rouba.
Eu peço desculpas aí à semântica da gramática da língua portuguesa, mas, enfim, ele conseguiu roubar a bola lá do defensor do CRB, né? Aí cruzou de forma meio errada a bola, porque não alcançou o Itamar, mas aí... Na sequência, o Mascareca pega a bola e faz um cruzamento realmente milimétrico, o Itamar guardou. E no jogo agora do Bragantino, ele começou a jogada também do segundo gol, né? Do gol de desempate. O primeiro gol já foi escanteio dele mal batido, mas que gerou o gol, não quero saber, foi mal batido, mas acabou gerando o gol. E esse gol do Luizão que tu tá falando, que foi o 2-1, ele começou a jogada do lado direito. Até os jogadores do Bragantino reclamaram que ele fez falta, porque ele se enganchou com o cara lá, não sei se tu lembra.
Lembro.
Né? Aí ele fez a jogada, a bola foi lá pro lado direito, sobrou pro Mascareca, aliás, foi pro lado esquerdo, né? Sobrou pro Mascareca, ele fez o cruzamento e o Luizão, na falha do goleiro, fez o gol. Mas voltando aqui pro CRB, só para terminar a minha ideia do que foi o jogo.
Termine!
E depois você comenta aí a tua impressão. O Ceará foi muito bem no primeiro tempo, porque adiantou inicialmente a marcação, conseguiu fazer 1-0, botou a bola na trave. Logo aos 25, 26, conseguiu fazer o segundo gol. Um gol maravilhoso do Itamar,
muito,
né?
Bonito.
Rapaz, de quem sabe...
Que bela feitura.
Não, parecia o toque assim do Romário, no auge. Né? A bola veio ali, uma jogada do Paulo Sérgio, né? Indo de... Falando exatamente do que a gente comentou agora há pouco, que os laterais que vem jogando, Paulo Sérgio e o Mascara, que estavam esquecidos lá na reserva, estão jogando com muita propriedade, os caras são experientes, estão jogando bem, estão se doando ao time, eles correm muito apesar de veteranos, né? Mascareca até que erra um bocado de bola assim, de contra-ataque, a gente às vezes fica com raiva, mas ele vem se esforçando no Cearense, ele não fazia nem isso. Então eu estou gostando muito do esforço dele, da dedicação e tudo. Será? As laterais melhoraram bastante, porque Apodi e Vicente, meu Deus do céu, eram duas avenidas iluminadas. Enfim, a gente conseguiu fazer o segundo gol no golaço do Itamar, tocou assim, deu uma tapinha assim na bola, como se diz ali na saída do goleiro, assim, milimétrica, a bola foi lá onde deveria ir. E a partir dali o CRB é também desarrumado, né? É um time que vinha com um bom handicap em casa, mas nesse jogo, graças a Deus, não fez absolutamente nada. Uma jogada de maior perigo deles foi essa lambança do Fernando Henrique que eu falei. E no segundo tempo, Emanuel, a gente recuou.
É, né? Normal isso.
É normal, estava vendo 2-0. Claro. Eu acho que o PC demorou a colocar o Robson. Aliás, o Robson nem entrou nesse jogo, né?
Ele entrou no jogo contra o
Bragantino. Eu acho que ele deveria ter colocado o Rocha, que é um jogador que sabe sair muito bem da defesa para o ataque. A gente estava sofrendo pressão. Precisava um jogador assim, o Juca cansou. O Juca foi outro que deu uma qualidade boa no meio campo, mas eu achei ele muito lento ainda. E assim, a gente perde muito contra-ataque, porque ele é muito de ficar dando toquinho para o lado, meio que improdutivo, quando a gente poderia sair mais para o ataque, assim, mais na vertical. E aí, o que é que tu acha aí desse novo... O Ceará hoje já tem um 11 definido, né?
Tem.
A gente tá jogando com Fernando Henrique, Paulo Sérgio, Thiago, Daniel Marques e o Mascareca.
Para aí, só um minuto. Com ela, ainda tenho críticas a fazer esse miolo de zaga.
Quem tu acha que deveria ser o miolo de zaga? O Luizão jogou aí, fez gol, mas eu acho que o Thiago vinha jogando muito bem, viu?
Rapaz, talvez eu vou falar uma coisa aqui que tu vai discordar de mim, mas, rapaz, eu acho o Daniel Marques
ruim.
Eu acho ele muito estabanado. É. Sabe, às vezes eu vejo ele erra em momentos, o taco espirra, vi todo jogo tem uma história dessa, não sei, cara, ele não me transmite uma confiança, eu não tenho uma confiança no Daniel Marques, isso é uma coisa, eu tenho mais nos outros dois do que nele, por que pareça, mas o Daniel Marques eu tenho assim...
Essa zaga que tu tá falando aí, né, no caso Thiago e Luizão, ainda nunca foi testada.
Até eu acho que é uma questão de posicionamento, não sei se...
Eu acho que eles podem fazer ali, cada um pode fazer o outro lado sem problema, eu acho, né?
Pois é. Só sei que o Daniel Max, apesar alguns torcedores entenderem ele como unanimidade, ele é o titular absoluto, mas eu assisto ao Ceará, às vezes no primeiro tempo, às vezes no segundo, mas, rapaz, os jogos que eu assisto, ele sempre tem lá os seus momentos de apagão, que, meu irmão, compromete muito. Se não fosse a ruindade dos atacantes dessa Série B, o Ceará já poderia estar em uma situação pior, graças a esse rapaz. Mas, enfim, eu torço que ele se acerte ainda mais nessa zaga, ou então que o PC encontre aí uma outra dupla de zaga que dê uma certa estabilidade à zaga, né? Mas, enfim, é só uma ponderação que eu faço. Podem até criticar, já que o Ceará vem aí de 3 jogos sem levar gols, né? Ou não, levou, né? Contra o Bragantino.
Mas não foi uma falha dele, não.
Não, foi uma falha do Fernando Henrique.
Olha, Emanuel,
nesse jogo contra o Bragantino mesmo, cara. O cara alçou uma bola fácil, a meia altura ali, na altura do levantar o pé um pouquinho, tirar, ele espirrou, taca a bola, foi lá não sei pra onde. Depois cometeu uma falta na beira da área. Então, assim, essas coisas...
Eu concordo que o Daniel Max tem uns momentos assim. Lembra do Argel, né? Uhum. Aquele zagueirão que tinha no Ceará, depois até agora virou técnico, treinador, né? E tal. O Argel,
rapaz, eu não sei se eu lembro, porque não é da minha época. Era Argel e Lira, né? Eu não era da minha época, não.
Lira, bicho, era meio campo, pelo amor de Deus.
Sim, mas do mesmo time.
Ah, é, jogavam junto.
Argel, né? E Lira, meu irmão, 84, 86.
A grande, né? Zaga de 84.
84, me desculpe, Deus, mas 84 eu tinha 3 anos de idade.
Eu já tinha 11. E, cara, foi o primeiro ano que eu acompanhei o Ceará de perto mesmo, fui a todos os jogos do campeonato. Eu lembro que eu ia com meus irmãos de ônibus, pegava ônibus na Bezerra Menezes, cara, da aviação Padre Andrade.
Rapaz, a Bezerra Menezes é São Gerardo, né?
É São Gerardo.
Hoje foi uma discussão aí em casa. Sim, hoje não,
ontem. Não, é São Gerardo.
Eu dizendo que era São Gerardo, dizendo que era Parquelândia. Tá aí gravado, viu? Zé morador.
É, eu conheço a região ali. A Parquelândia seria mais próxima à Juvita Feitosa, né?
Sim.
Inclusive, sobre a cidade de Fortaleza, já que a gente tá falando dos bairros lá, eu quero dizer para quem ainda não sabe que já existe lá no Google Maps, né? Já tem agora o tal do Street View para Fortaleza. E outras capitais aqui, São Luís também. Uhum. Outras capitais do Nordeste que não tinha essa ferramenta, né, do Google. Que é o seguinte, você vai ali, clicando lá nas ruas, vai se aproximando, chega um determinado instante, já viu?
Não, ainda não.
Chega um determinado instante, bicho, que eles mostram a rua, uma foto assim da rua panorâmica.
Porra, utilizando os recursos do Google Earth.
Então pronto. Como é que é o inglês?
Earth.
Tá bom, vê, mano? Depois tu volta pro e-mail. Enfim, cara, é Parquelândia, quando se aproxima mais da Juvita, mas ali
Bezerra naquele de Menezes, trocamento ali, comecei da Bezerra de Menezes ali, né?
Não, ali no
Teófilo, não sei lá, Teófilo.
Rodolfo Teófilo, não. Rodolfo Teófilo é mais pro lado ainda da Juvita. Mas é porque a Bezerra de Menezes é muito
ali difícil. Ali tem um contingente de alvinegros considerável, não tem?
Mas ideia. Ali é 4-1 sem medo de errar. Eu passei igual... a Juventude ali.
Na verdade, é que todos os bairros de Fortaleza, se você fizer uma pesquisa, é isso mesmo. Lá no Estados Funcionários, a minha
tá região Bruno, ali. Quer dizer pro Bruno, que é um torcedor do time colorido lá de Fortaleza, que é nosso grande amigo lá da faculdade, nós fomos, né, formamos lá na
Universidade. Grande amigo nosso.
De Fortaleza, onde for.
Na verdade, o Bruno é uma exceção.
Sim.
Aos torcedores do Estela, porque é um torcedor, um cara gente boa, é gentil, é companheiro. É uma pessoa humilde, ou seja, é para ser torcedor do Ceará.
Houve algum problema, sim, que alguém o desvirtuou na Juventude, mas ele tem todo o perfil de um torcedor alvinegro. O cara, sabe, nota 10, tem uma alma especial, coração.
Em respeito ao direito das minorias, a gente não pode recriminar.
É verdade. Aliás, o que seria da gente se não tivesse eles, para a gente, depois de uma grande sonora goleada, né, ligar para esses colegas que a gente tem para fazer aquela hora.
Fazer o chamado yes, né?
Mas enfim, o Bruno é um dos poucos ouvintes do podcast do Vozão. Ele disse que quer até participar, a gente está vendo aí se vai selecioná-lo para uma participação. Ele disse em São Luís agora, em outubro, né, para o casamento da prima dele. E aí a gente vai convidá-lo a participar aqui, mas é só para falar do alvinegro.
Claro, o podcast é do Vozão.
Um abração aí, Bruno. Tu é tricolor, mas tu é gente boa. Um
abraço, por trás.
Enfim, cara, voltando aqui aos jogos que levaram o Ceará, né, nessa... A fazer com que a torcida...
Ceará e Bragantino.
Para fechar o jogo do CRB. Tu acha que As modificações do PC naquele jogo foram corretas?
Rapaz, eu não vou poder te dizer com propriedade. Porque, como eu te falei, assisti só o primeiro tempo.
Ah, verdade. Não, eu posso dizer o seguinte: ele colocou o Eusébio no lugar do Bruninho. Eu acho que até
botou foi acertada
a saída do Bruninho no meu campo. Porque o Bruninho tinha levado um cartão, né? Tu sabe, jogando fora de casa, o juiz tem a tendência a ser caseiro, ele fez certo. O problema foi o jogador que ele escolheu para colocar no lugar do Bruninho. Entendeu? Entendi. Colocou o Eusébio, ficou o Eusébio ali, ele não sabia se ia marcar ou se ele ia pro ataque. Não fez nada de produtivo, o time caiu muito, mas também o CRB ali, inoperante. O fato é que a gente levou um ou dois sustinhos ali até o final do jogo. O Paulo Sérgio perdeu um gol, né? Ele, um contra-ataque muito bem armado ali, logo no começo do segundo tempo, tu não viu não, né? Rapaz, ele entrou de cara com o goleiro lá, era tocar e sair pra baixo.
Estilo Mota contra o Bragantino.
Mas é, naquele estilo não, o do Mota foi pior. O do Mota ele tinha várias coisas pra fazer ali. Até dar dois pezinhos na bola e dar pra cobertura e ele conseguiu perder.
É, aquele jogo ali, o Mota e Itamar.
A do Itamar foi pior. Até o PC, né? Depois do jogo do Bragantino reclamou.
Não, ele foi substituído logo após aquela jogada, né? O Itamar. É.
Enfim, no jogo do CRB.
Entrou o. Acho que quem entrou foi o Robert, não foi no lugar dele?
Não. O Itamar, o Robert. Não, o Itamar ele não deu o passo pro Robert. Quem entrou ali para compor o meu campo foi o Robson.
Robson.
Ele tirou um atacante e deixou.
Sim, pois conclua em relação.
Bom, em relação ao CRB, é isso. A gente não teve um susto lá, uma saída errada do Juca, que o jogador do CRB, graças, já estava. Acho que depois dos 30 do segundo tempo, mas graças a Deus o jogador do CRB perdeu, né? Então o Paulo Sérgio chegou e travou ali muito bem, mas o cara perdeu o gol. E se tivesse sido feito um gol naquele momento ali, a gente ia levar um sufoco até o fim. Mas graças a Deus a gente conseguiu se manter ali. Foram três pontos importantíssimos. A gente ficou naquele momento ali com dois gols de saldo. E o do Bragantino eu esperava, cara, que a gente no máximo arrancasse um empate. Eu te confesso. Porque a gente não se dá bem naquele tipo de estádiozinho ali, acanhado, estilo PV, alçapão. Quem se dá bem nesse tipo de campo, para time pequeno, é justamente o Estel. A gente gosta de Campo Grande, né? Maracanã, é Morumbi, é Castelão, e palcos dessa magnitude aí. Mas enfim, saímos perdendo na falha do Fernando Henrique, na minha opinião.
Não, né? Foi falha, com
falha. Certeza. Aquilo ali, o goleiro tem que sair, dar um murro na bola e pronto. Tem que dar chance para o zagueiro vir lá de trás fazer o gol. Mas, felizmente, para mostrar que o time realmente se uniu agora, né? E a maré de sorte também parece que virou pro nosso lado, né?
Já não era sem tempo, né?
É, exatamente. A gente perdeu pontos importantes em casa também por azar, né? E, cara, o Ceará empatou o jogo ali num gol, assim, uma vadia, né? Como os comentaristas aí costumam falar. Um cruzamento do Bruninho, que ele bateu até mal, né? Mas o jogador... No primeiro instante eu pensei que tinha sido um gol de calcanhar do Heleno. Mas, é, claramente, no replay a gente viu que foi o zagueiro do Bragantino que... Né, fez o gol contra. E aí o Bragantino também ficou ali meio que assustado com o gol. O Ceará melhorou, até aquele instante o Bragantino estava melhor, o Ceará estava errando muito, não muito melhor, mas estava melhor assim, estava mais concatenado. E aí, cara, a gente equilibrou mais o jogo ficou bom pra gente. Teve o gol do Luizão também numa falha do goleiro, né? Saiu todo maluco ali. É. Retribuiu o que o Fernando Henrique fez pra ele fez pra gente.
Cruzamento, inclusive, fácil, né? Um cruzamento.
Pois é, não, sim, eu. Assim, já tava pronto pra reclamar do cruzamento do Mascareca.
Não, mas o que interessa é que foi na cabeça.
Bola na rede, então, é. O importante é isso. E aí, o segundo tempo que tu assistiu? Como é que tu pode dizer como é que o Ceará se portou?
Segundo tempo, eu achei que o Ceará. Eu fiquei até com medo do juiz, sabe? O juiz começou.
Cara, pois tu acredita que eu gostei da.
Não, o juiz foi muito bom.
Juiz para isso.
Eu fiquei com medo. Sinal,
você,
que bandeira.
Você gostou das bandeiras?
Rapaz, que dupla de assistente.
E a Edna e Renata não nos escutam, né?
Rapaz, uma dupla de assistente muito boa.
Não à toa são lá de Santa Catarina, né,
bicho? Pois é.
É um estado que realmente, nesse quesito aí, nós temos que tirar o chapéu.
Quero te dizer que elas trabalharam bem, viu? Inclusive, as coxa, panturrilha, foi muito bem trabalhada ali. Não, voltando aqui a
parte futebolística.
Não, eu achei que os primeiros. Claro, o Ceará virou já com o segundo tempo administrando ali o resultado. Foi um excelente primeiro tempo. Aí era o que? Era o fato ali de ficar cercando o Lourenço e aproveitando os contra-ataques. Foi o que o Ceará fez. E fez até certo ponto muito bem, já que conseguiu fazer mais Mais um gol,
teve,
né?
Teve vários lances.
E teve muita chance.
Cara.
Assim, eu não vi, Del, o Bragantino ameaçando mais o Ceará no segundo tempo. Alguns chutes. Não, teve, o Fernando Henrique teve. Mas o que
foi? Começaram a jogar bolinha na área.
Pronto,
ali,
né? Exatamente.
Mas foi na base ali, exatamente.
A bola às vezes passava ali. Mas assim, não teve uma bola na trave, um gol claro. O Ceará teve muito mais chances de fazer o quarto, o terceiro, o quarto e o quinto gol do que o Bragantino para fazer o segundo gol deles. Uhum. Inclusive, a gente estava comentando aqui que o Ceará aproveitou o contra-ataque com o Robert, um gol muito bonito. Gol
bem feito, né?
O Itamar dando de cabeça para ele, ele esperou a bola quicar, ou nem se, quicou ainda no chão, uhum, e encheu o pé. Uhum. O goleiro ainda tentou lá estribuchar, mas a bola entrou. Então, assim, o Ceará articulou jogadas, eu gostei disso. O Ceará conseguiu articular contra-ataques, coisa que fazia tempo que eu não vi o Ceará fazer. O Ceará foi prejudicado pela arbitragem, inclusive.
Em que momento? Eu não estou recordando nenhuma coisa.
O lançamento, teve um lançamento, se eu não me engano, não sei se foi do Itamar para o Mota, ou foi do Itamar para o Robert, que a bandeirinha levantou lá o instrumento, infelizmente não foi...
Ah, sim, estou lembrando.
Entendeu?
Ah, cara, mas aquele lance realmente não estava, a gente viu três
pois
anos
é.
No replay.
Então, assim, era um lance, seria mais um lance que o jogador do Ceará ia sair na cara do goleiro. Então, assim,
agora, sinceramente, eu não dá pra culpar. Primeiro que a bandeirinha era muito gata pra gente.
Não,
pra,
cara, ela tinha crédito, né? Ela tinha crédito.
Mas, e outra, cara, foi um lance muito rápido.
Não, claro, eu tô falando assim, que.
Porque no primeiro momento, o narrador, o comentarista, a gente assistindo, não, tava impedido mesmo, né?
É.
O Itamar que demorou pra dar o passo, foi o Robert, né? Eu acho que foi o Robert, o Itamar já tinha sido substituído. E quando a gente vê no replay, que a gente vê que ele tá mais de um corpo, né, em condição. E realmente é. Agora também ninguém garante que o Mota ia fazer nada, porque ele perdeu o gol entrando
claro,
sozinho também no
claro,
final.
Claro, claro. Então, assim, o Ceará, eu achei muito bom o volume de jogo do Ceará, especialmente nos contra-ataques. O ataque do Bragantino foi mais assim na base da correria, buscando ali, como você disse, umas bolas alçadas, a zaga do Ceará ajudando, né?
Chuveirinho, eles tentaram
o chuveirinho, a zaga do Ceará. Como a gente sabe, bate um pouco de cabeça ali, aí...
Ah, mas é difícil ali, Emanuel. Olha, até tava vendo ali, depois eu assistindo o tape, que eu gravo, né? Tape, é um novo tape. Até com o meu sogro, tava aqui ontem para visitar o Felipe e tudo, veio aqui almoçar com a gente, e aí eu chamei, vamos assistir aqui o jogo do Ceará que eu gravei comigo e tal, vamos ver aí. Só o final e tal, porque é torcedor de São Paulo Corrêa. Ele tá tão empolgado que São Paulo Corrêa tá 100% aí na Série D, né? Ele queria tanto, rapaz, que o Estela caísse para poder vir jogar aqui contra o Sampaio Corrêa, pra gente ir lá dar força ao Sampaio, mas parece que eles vão pelo menos se manter na Série C esse ano. Que... Pois é, então eu tava vendo os lances lá do segundo tempo com o meu sogro e ele dizendo, rapaz, essas bolas aéreas aí, o Fernando Henrique tá saindo mal e realmente o Fernando Henrique não tá dando muita segurança pra gente. Mas, cara, esse tipo de bola que eles ficam jogando na área o tempo todo é muito difícil pra zaga, é muito difícil pro goleiro. Porque, primeiro, os caras são treinados pra fazer aquilo ali. O Bragantino só joga daquele jeito, naquele campo. É jogando de chuveirinho na área o jogo inteiro, né? E outra, você pega ali os zagueiros... Se o zagueiro dá um toquinho para trás, é gol. Se alguém toca uma bola ali, é gol. É muito difícil. Aquelas faltas ali na intermediária, que o cara joga, alça a bola ali para ver o que é que dá ali no meio do furduço, é muito complicado pro zagueiro e pro goleiro, bicho. Tem que ter muita concentração pro cara não sair errado, não perder o tempo da bola, né? E eu acho que nesse quesito aí, o Fernando Henrique, mesmo assim a gente tá achando que ele tá mal na saída da bola, ele não comprometeu, não. Ele tentava esmurrar
claro,
a bola ali e tudo.
Não, então assim, eu acho que foi isso. O Ceará se mostrou bem no segundo tempo, as substituições eu achei do PC foram boas inclusive no sentido disciplinar da coisa, depois daquele vacilo do Itamar.
Tá provado que o problema do Ceará não era o PC.
Claro, claro que não.
A gente já disse
isso. Então foi isso, achei que, resumindo, o Bragantino buscado o segundo gol, mas de forma ineficiente, o Ceará de forma eficiente criado contra-ataques. Conseguiu mais um gol, mas fica aqui apenas o registro da minha insatisfação em ver o Ceará pecando ainda nas finalizações, mas eu espero que melhore, torço por isso e acho que vai melhorar, mas foram gols ali perdidos de forma lamentável e inaceitável. Eu espero que haja aí um trabalho de tático para buscar ali um aperfeiçoamento naquele fundamento, mas é isso, torceu no final, eu quero dizer que foi... Excelente, estou aqui muito feliz, eufórico com essa retomada alvinegra. E eu acho que vai dar certo. Eu tô com fé de que se o Ceará, espero, torço muito que o Ceará suba. Agora, se não subir, pelo menos que mantenha aí esse... É, a esperança é que suba, logicamente, né? Mas eu acho que o perigo do descenso não vai... Não,
acho que
não
existe mais. Que agora, depois desses 3 vitórias foram encaixadas aí, a gente mandou para
as cucuias, né?
Mas assim...
Agora,
fora de cogitação essa história de rebaixamento.
Uma coisa. É, o Ceará, estou vendo aqui, o Ceará, em 2009, no ano que o Ceará subiu, para se classificar, o time fez 57%.
Ah, estou vendo a porcentagem.
Porcentagem. Né? O Ceará está hoje com 50% de classe de aproveitamento. Né? Então, assim, lógico, vai ter mais uma rodada. Se o Ceará vencer com 30 pontos, vai ficar com em torno de quantos?
52%.
Então, assim, é palpável, né? É algo que é possível.
Eu lembro, mano, inclusive, que num dos primeiros podcasts a gente estava fazendo essas previsões aí, e eu falei, rapaz, a gente está fazendo um primeiro turno muito ruim, mas se a gente der uma encaixada no final e chegar ali 27, eu me lembro que eu falei até isso, 27 pontos, a gente fizer um segundo turno bom, a gente vai chegar faltando 5 jogos com muita chance de subir. E é o que está acontecendo, a gente já chegou nos 27 e tem muita chance com o PV lotado agora sexta-feira, apesar de a gente vai enfrentar o melhor time da competição, sem dúvida nenhuma, que é o Vitória, é o time mais encaixado, com o melhor elenco, com jogadores mais experientes, mais rodados aí, que já jogaram em clubes aí de primeira divisão, e que encaixou o time lá, né? Eles estavam ganhando de todo mundo, dentro, fora e tudo. Assim, não é um time... também de causar medo, não, mas é um time muito bom, é, na verdade, o melhor time dessa Série B. Apesar disso, eu acho que a gente tem plenas condições de ganhar esse jogo, né? O Vitória deve vir para Fortaleza naquela, não, a gente já fez 42 pontos aí, né?
É, talvez mais relaxado.
Eu acho até que eles vão poupar alguém, tem impressão que vai vir, vai ter jogador que vai alegar cansaço muscular, essas coisas aí para não vir. Porque depois do jogo lá que eles ganharam agora do Joinville, essa última rodada aí, eu vi muitos jogadores dando entrevista reclamando que foram 3 jogos em 8 dias, parece, e que precisava descansar, não sei o quê, aquela conversa toda lá de boleiro, né? E eu tenho a impressão que eles vão dizer, rapaz, vamos lá em Fortaleza, o estádio lá vai pegar, vamos poupar uns 2 ou 3 aqui pra gente não estourar esses caras. Tenho a impressão, eu vou acompanhar aí o noticiário do Vitória essa semana para saber realmente se... Sorte nossa se eles, né, pouparam os 2 ou 3 aí.
Eu não sei. Eles estão numa disputa ponto a ponto com o Criciúma, não sei se eles...
Não, cara, mas eles têm muito...
É só a metade
tutano,
do campeonato.
Eles têm muito tutano ainda para tirar isso aí. Quem garante que o Criciúma vai ganhar do Avaí na última rodada? O Avaí cresceu. Uma coisa ruim também desse final de primeiro turno aí, que a gente deu essa arrancada, mas 2 times perigosíssimos também deram, né? O Atlético Paranaense e o Avaí. São 2 times chatos, com estrutura para subir também, que estavam ali tipo o Ceará e resolveram encaixar vitórias seguidas aí. Estão na nossa frente.
E dois
se não
times,
fosse por isso, a gente estava aí em 8º lugar.
E só para pincelar aqui, a queda aí de 2 times que aparentemente serão os cavalos paraguaios do campeonato, né? Começaram a sensação do campeonato, que é o América Mineiro, o América... de Natal, e eles estão numa queda livre aí. Você Exatamente. Vê que a jogo a jogo eles não estão mais conseguindo pontuar, Exatamente. Perdendo ponto dentro de casa, não vencendo, não vencendo fora, nem empatando e perdendo também dentro de casa.
O América conseguiu ganhar do mas o ABC também está perdendo todo mundo lá dentro, né? Perdeu agora do Boa. E, cara, eu também acho que, inclusive, o São Caetano, que está em terceiro, e o próprio Joinville, 4º, vão ser cavalos paraguaios no segundo turno, viu? A minha esperança, cara, é a seguinte: a gente vai chegar ali faltando 10 rodadas com 2 times que já subiram, que
Vitória,
eu acho que
são
Vitória e Criciúma. Um time que, né, nesse período aí, já pro final do campeonato, também já vai estar garantido, que eu acho que ou vai ser o Goiás ou o Atlético Paranaense.
Não, são 2 vagas que eu acho que vão ser disputadas entre, já seguindo na tua raciocínio. Goiás, eu acho que vai ser disputado entre. Eu acho que eu botaria o Joinville, sabe? Eu botaria o Joinville.
Joinville vai cair. Ele não tem um elenco, cara, para isso. Apesar do time estar bem montado, os caras jogam com vontade e tudo. Esses times de Santa Catarina são nojentos, né?
Olha, eu colocaria...
Mas eu acho que eles vão cair agora.
Eu colocaria nessa disputa dessas 2 últimas vagas. Joinville, Goiás, Avaí, Atlético Paranaense e Ceará. São 5 times para 2 vagas.
Ceará,
5 times para 2 vagas.
Eu acho que talvez mais um aí. Talvez o São Caetano também brigue, né? Porque eles têm dinheiro lá, o interior de São Paulo é rico. Enfim, o fato é que a gente voltou a sonhar com a subida.
É verdade. Né?
Se a gente conseguir ganhar esse jogo do Vitória, Manuel, 30 pontos no primeiro turno, pelas minhas contas, se a gente ganhar do Vitória 30 pontos, a gente pode dizer, não, a gente fez um primeiro turno regular.
Claro. Né? Eu acho que a gente terminaria fizer... ali em torno do nono ou oitava posição,
eu
né?
Eu acho que se a gente ganhar do Goiás, do Vitória, a gente já acaba em oitavo.
Em oitavo.
Eu acho que a gente ganha duas posições aí.
Vai depender dos resultados do Atlético Paranaense.
A gente só pode, na verdade, ganhar a posição desses dois mesmo, América do Natal e Atlético Paranaense. Os outros que têm 30 pontos já têm 9 vitórias.
Se o Ceará vencer, ele ganha ou uma ou duas posições, né?
Exatamente.
Pensar no empate, nem pensar na derrota.
Não, na verdade, um empate não é de todo ruim, não. Eu acho que o ruim mesmo é perder, né? Perdendo não, claro, aí.
Mas eu acho que como empate, a gente tem que pensar na...
Não, claro, tem que jogar pra cima ali, sufocar, o PV vai estar super lotado.
É se inspirar no nome do adversário e buscar uma vitória.
Vou colocar assim, Emanuel. Emanuel, pra fechar aqui o nosso quarto podcast, em homenagem ao meu filhinho Felipe.
Olha aí.
Eu quero que tu me diga que tu gostou das contratações do Ceará. O Ceará e o Evan tinham anunciado que ia fazer 3 ou 4, fez 2, que foram o Robert, né, que já entrou aí, atacante, e também o Magno, um meia atacante que estava no Bahia, jogou pelo Vasco. Tem algumas pessoas com quem eu conversei falaram muito bem dele. Tu conhece?
Não conheço. Eu esperava que fosse o Magno, o Alves, né? Mas já que não veio o Alves, esse aí...
Esquece esse
traído. Ele estreou, não, né?
Já
estreou, jogou um pouquinho, foi mais ou menos.
Não, jogo passado, agora contra o Fluminense ele já jogou.
Fluminense?
Tá falando do Magno Alves?
Não, tô falando do Magno.
Não, ele tá regularizado, mas não foi, não.
Pois é, não posso dizer nada, não conheço. O Robert, eu vou dizer que quem eu vi jogar que foi o Robert, né? Não tem como a gente não ter gostado, ele... na segunda partida que ele faz um gol, eu achei um gol muito bonito, feito. Sabe, um gol de quem conhece ali, eu tô aqui, eu acredito, né, um cara a mais ali pra ficar na frente, pra acirrar disputa, isso é bom, se os caras tiverem profissionalismo e companheiros vão entender que é uma disputa, tem que ser saudável, e se essa disputa for saudável, só quem vai ganhar é o Ceará, porque o Itamar tá muito bem, chegada do Robert foi muito boa.
O Itamar, que a gente falava que era jogador cagado, agora ele tá cagado aqui no sentido figurado, né? Ele tá fazendo uns gols aí que normalmente ele vinha perdendo. Agora ele resolveu fazer gol e a gente só tem que apoiar mesmo. O cara tá jogando. Claro. Tem um sorriso lá, um jogador simpático. Ele dando entrevista até engraçada. Não sei se você já viu,
filho. Já. Não, é um cara que a gente vê que
não tá,
que
se, tá buscando. Tá jogando ali com vontade. É isso que a gente quer do jogador. Que gente,
rapaz, é isso mesmo. Se o cara realmente tiver.
Disposição,
né? Suar a camisa, isso pra mim já é muita coisa, né? Já conta muito. E claro, tem que ter um pouquinho também de habilidade, sorte.
Futebol não é só vontade, esse cara tem que ter um pouco de talento.
É isso, cara. Olha, só uma última notícia aqui. Não sei se você vê o jornal O Povo hoje.
Leu o Diário O Povo todo dia pela internet.
Mas as notícias que eu vou dizer não estavam neles. Não, foi na Rádio O Povo, hoje, entrevista do nosso presidente, informando que está chegando até sexta-feira mais um atacante.
Esse negócio de até sexta-feira já deu até piada pelo Orkut. Viu?
Não, mas foi sexta-feira, está chegando.
Mais um atacante?
Mais um atacante.
Eu queria era outro volante. Equilibrar mais ainda o meu campo, porque tá, vai ter momento que o João Mato vai jogar, o Heleno não vai jogar.
E o presidente conclamou a torcida para que comparecesse, para que enchesse o PV, para que desse enfim.
Ele já disse qual é o valor do ingresso?
Não.
Se for 40, não lota, não. Não, pode tirar o cabelinho da venta, como diz o outro.
Mas é isso, vamos ver aí como é que fica aí, né? A sexta-feira, vamos assistir esse jogo, garanto a você que vai assistir o primeiro e o segundo tempo.
Já está convidado, Manuel, para vir aqui, vou comprar os
Tuts. Eu vou convidar você para assistir lá em casa.
Já sim. Colocou o PFC lá?
Bicho? Não, mas vai passar pelo Sport TV. Não, eu vou colocar o PFC também.
Vai, beleza. Tu conseguiu quando os caras te roubaram naquele MMA lá que a gente assistiu, foi?
Rapaz, não veio a negociação. Não veio a cobrança ainda não, espero que não venha.
Beleza, Manoel. Então já está combinado. Estarei lá, preparo uns quitutes, umas cervejocas,
umas pips.
Ah, sim. E a gente com certeza vai juntos aí com o Vozão daquela força para a gente ganhar esse jogo de pelo menos uns 4 ou 5 a 0.
5, 6 a 0 acho que está valendo.
Está de bom tamanho.
E com relação a isso aí, né? Olha aí, o saldo de gol do Ceará melhorando.
Muito,
né?
A gente tem 4, a gente vivia com saldo negativo, a gente já está com 4 gols aqui.
Positivo, isso me dá uma alegria tão grande que não tem nem ideia, rapaz. Vou parar ali no engarrafamento, vou esquecer os problemas da vida, vou pensar só nesses 4 gols positivos do Ceará.
Mas não é hoje, essa semana, você está a cargo aí da seleção musical. A gente já ouviu aquele belo melodia que é americana.
Americana. É Solano e Sumbanda, viu? É o clássico do cancioneiro popular clássico brasileiro. Do cancioneiro
popular e que inclusive embalou da... nossas festas, né?
Pela não, faculdade. Claro, olha, a americana ela tem um...
A letra da música.
A minha vida ela tem várias
interseções. Você já foi gigolô?
Não, não, é porque, rapaz, essa música me acompanha desde os primórdios, entendeu? Até hoje em dia, o homem ainda faz com a faca.
Eu continuo a esperar Nirvana na sua seleção. Não,
eu tô no momento ainda, eu tô no momento raiz, entendeu? Eu tô no momento raiz, então...
Eu gosto de rock.
Não, eu gosto de tudo.
Mas rock gosto de é tudo. Bom. Rock
olha,
é
então assim, vocês ouviram Americana, uma música que quem me conhece sabe que faz parte da minha vida... e agora vocês vão ouvir que para vocês vai ser o quê, Del? O que foi que eu selecionei aí? Alípio Martins. Vem me amar.
Vem me amar.
Olha aí, ouçam que é de coração, hein, gente?
Um grande abraço, obrigado por nos ouvir e até, se Deus quiser, a semana que vem com mais uma vitória do Vozão na sacola, gente. Valeu!
Vive a me olhar, eu aqui de pé, sem coragem de falar. Será que você me quer? Diga logo, por favor. Seja lá o que Deus quiser, eu só quero teu amor. Não dá para esperar, estou louco por você. Eu só quero te amar, meu amor é pra valer. Se você me aceitar, uma coisa vou dizer, eu vou sempre te amar, nunca mais te esquecer.
Vem me amar,
eu já tô indo, amor.
Vem me amar,
eu já tô indo, amor.
Vem me amar,
eu já tô indo, amor.
Rádio Forró Prega.
Tu, tu, qual é que só vive a me olhar? Eu aqui de pé, sem coragem de falar. Será que você me quer? Diga logo, por favor. Seja lá o que Deus quiser, eu só quero teu amor. Não dá para esperar, estou louco por você. Eu só quero te amar, meu amor é pra valer. Se você me aceitar, uma coisa vou dizer, eu vou sempre te amar, nunca mais te esquecer.
Vem me amar,
eu já tô indo, amor.
Vem me amar,
eu já tô indo.
Rádio Forró Brega, aqui você mata a saudade. Aqui.